Parashat Toldot está escrito Vayecherad Itzhak Harada Gedolá Ad Meod. E Isaac estremeceu um grande tremor. Numa cena dramática, o filho de Itzhak Avinu, patriarca Isaac, entra em sua tenda, de repente, e diante de sua figura, Itzhak percebe completamente a natureza de seu filho. Ela é abertamente revelada. Os nossos sábios ensinam que quando isso ocorreu, o Gehinom se abriu diante de Itzhak. Ou seja, tamanha foi a revelação que o Gehinom, o inferno, se abriu. Itzhak pôde como que ver o inferno diante da verdade agora revelada da natureza perversa de seu filho Esav. Essa cena nos ensina várias coisas, mas principalmente o assunto de identificação do mal. Você acredita no mal? Você acha que você pode reconhecê-lo, detectando sua presença? Se você diz sim, será que você tem certeza disso? Ao contrário do que a sabedoria popular ensina, o mal não é apenas a ausência do bem. O mal é uma entidade criada e ordenada por Hashem, assim como ensina o profeta Isaías, Yoitzer Or Ubore Choshech. Eu formo a luz e crio a escuridão. A criação do mal tem um propósito singular, o livre-arbítrio. O mal não deve ser entendido apenas como algo sinistro, entre aspas, mas sim como uma expressão da não consciência de Hashem, do egotismo. Portanto, para que exista livre-arbítrio, é necessário um elemento real de orientação contrária e alternativa a Hashem. Um polo moral oposto a Kedushá, a santidade. E é justamente esse o aspecto da realidade mais pronunciado em nosso mundo físico, que é o mais baixo dos mundos na ordem da descida da luz divina, como ensinam os mestres. A consciência dominante do homem reconhece imediatamente e valoriza estritamente a materialidade do mundo e suas incontáveis expressões. Isso é completamente natural, enquanto que é Deus que precisa ser provado, entre aspas, sendo essa a questão maior, o ponto de inflexão do livre-arbítrio. Em outro nível de compreensão, os problemas reais do mundo têm a raiz na permissão e convite do mal para dentro de nós mesmos, de nossas mentes, sentimentos e comportamentos. E isso ocorre principalmente, pois as pessoas não sabem e às vezes não desejam reconhecer o mal, chamá-lo pelo que ele é. Daí a necessidade primária de definição simples e precisa do que é o mal. Está escrito, e Hashem viu que a luz era boa. Está no Bereshit 1:4. O que Deus fez e viu como sendo bom, ele chamou de o bem. Portanto, o bem, tov, em hebraico, é o oposto do mal, ra. E desse modo, o mal é o oposto ao bem. Como o bem é associado à criação divina, ou seja, do estabelecimento da intenção, planos e obra de Hashem, Vemos pela lógica que o mal significa qualquer coisa que destrua a criação ou que busque frustrar em qualquer medida o plano e obra de Hashem. Essas definições não são filosóficas, mas condições básicas e desígnios da existência na criação, assim prescritas pelo Criador de tudo. Agora, o mal existe e é um perigo para nós. E por que isso? O que faz do mal ser intrinsecamente mal para os seres humanos? Para responder a isso, é preciso entender que o homem foi criado para aperfeiçoar a criação. Le'avda u le'shamra, cultivar e guardar o jardim, como está no Bereshit 2.15. Veja, o homem é feito de um corpo físico e uma alma espiritual, tendo assim a capacidade de unir o físico ao espiritual, de fazer e manter a paz entre os mundos tão opostos, mas interdependentes. E a paz é o recipiente, por assim dizer, ideal para o fluxo da luz divina, das bênçãos, e assim do vitalizar com perfeição toda a criação. O mal busca de todas as maneiras possíveis romper essa conexão unificadora do homem com Hashem, portanto singularmente malogrando todo e qualquer esforço do aperfeiçoamento da criação, de crescimento humano. É dessa forma que o mal se expressa no mundo. E por que então alguém de vontade própria convidaria o mal para si mesmo? Para responder a isso, é preciso entender como a pessoa se abre para se tornar um de seus agentes no mundo. Devido à origem da humanidade no Gan Eden e à transgressão inicial da árvore do conhecimento do bem e do mal, a consciência humana desde então se contaminou com a mistura do bem e do mal. O pecado de Adão implicou no legado para a humanidade de uma confusão psicológica intrínseca, da compreensão turva sobre a essência das coisas, significando a perda da distinção clara e evidente sobre a diferença absoluta entre o bem e o mal, que existia antes da transgressão primordial. Agora é possível entender como o mal se difunde no mundo. Frequentemente, o homem serve a fins nefastos simplesmente porque ele não percebe que isso é exatamente o que ele está fazendo. A falta de discernimento cravada nas mentes e corações da maioria dos seres humanos faz com que eles se auto-iludam com facilidade a respeito dos caminhos escuros percorridos em suas vidas, enfim, nas ações erradas multiplicadas pela confusão entre o bem e o mal, que são racionalizadas. E o resultado da racionalização é o encobrir da verdade, de suas intenções autocentradas e distantes do que significa o bem definido pela Torá, o crescimento espiritual legítimo do homem. Esse encobrimento é poderoso e comum e atua como uma casca, que é a realidade, impedindo o acesso e, portanto, o entendimento ao fruto doce, por assim dizer, que é a verdade. E esse encobrimento na consciência é misticamente chamado de Klipá, uma força antagônica à consciência divina e que pode ser compreendida como a autoilusão, ou seja, a distorção da realidade gerada pelo autocentrismo. E a falta de clareza mental e emocional faz o ser humano acreditar que ele pode sempre e em qualquer momento pular fora de um caminho errado. Mas a verdade é que cada passo longe da verdade, ela se distancia 2 passos da pessoa. Isso quer dizer que quando se anda em um caminho tortuoso, voltar à verdade de uma vida reta e boa se torna cada vez mais difícil, chegando ao ponto até da impossibilidade na retificação. quando isso acontece, a pessoa se vê tão profundamente identificada na forma de agir e pensar contraditórias à sua evolução espiritual, que ela não mais acredita que haja erro algum nisso. O seu crescimento humano, moral e ético, psíquico e intuitivo, é assim atrofiado, vindo a se intensificar muito pelo seu enfoque materialista exclusivo, suas vontades e desejos físicos que a regem por completo. E assim ela se torna um agente do mal no mundo, negando a sua função unificadora entre o físico e o espiritual, de fazer a paz entre os dois mundos. E até mesmo as boas ações desse indivíduo são manchadas. Existem muitas outras considerações sobre isso. Mas o relevante dessa cena de Yitzhak e seu filho é que é tão reveladora a sua visão sobre a essência do mal que ela gera imediatamente um efeito biológico. Há um tremor seguido de um afetar de sua consciência, aonde ela enxerga de fato essa essência. E isso é vital no nosso aprendizado, porque a dificuldade, e vou até mais longe, a leniência diante de coisas inapropriadas e indevidas, se tornou uma ferramenta verdadeira da difusão de coisas negativas no mundo. É importante olhar Esav e sentir algo, entender a sua essência, olhar o mal nos olhos e chamá-lo pelo que ele é. E sim, a pessoa vai se incomodar, ela vai estremecer um grande tremor. E isso é adequado, é psicologicamente sadio. O erro da sociedade nesse sentido moral é querer chamar o mal de bem, e certamente o bem de mal muitas vezes. É a extrema leniência moral, aonde tudo segue a linha que devemos sim compreender os desejos, quaisquer que sejam eles, das pessoas, essencialmente. Enfim, eu estou falando de assuntos morais aqui, nesse Mussar. Então, se tornou hoje inadequado, querendo dizer, chamando o bem de mal, chamar o mal pelo mal, olhar ele nos olhos, se estremecer diante do errado. Hoje, só pessoas de coragem conseguem chamar o mal de mal, não sendo políticos, não se apoiando em filosofias humanistas que tentam nivelar tudo de uma maneira que esses picos morais negativos percam a sua identidade. É fundamental entender o valor de chamar as coisas pelo seu verdadeiro nome. Por fim, é interessante que Yitzhak Avinu, o patriarca Isaac, representa o atributo de Gevurá, de temor aos céus. E vemos como aquela pessoa que segue sua vida em retidão, tem Yirat Shamayim, tem temor aos céus. Ela é protegida. A gemátria, o valor numérico desse pasuk, desse verso, Isaac estremeceu um grande tremor, é exatamente a mesma do Tehilim, Salmo 34:8, do Salmo 34:8, que diz: acampa o anjo do Eterno ao redor dos que o temem, e lhes traz salvação. Então, diante do temor a Hashem que Yitzhak tinha, ele foi protegido, mesmo estando diante do ministro do mal, que era Esav, e foi salvo. Mas ainda assim, vemos a lição profunda de chamar e identificar as coisas pelo que elas são. E a pessoa que vive dessa maneira, que vive pela sua fé, e verdadeiramente não teme a nada a não ser Hashem, ela também terá a proteção sempre de Hashem em sua vida, que lhe trará salvação, se Deus quiser. Yeah.